qualquer, eu desenho um sol amarelo.
Muito bom dia, cidade. Bom dia para você ligado com a gente. Manhã de quinta-feira, 7 de dezembro de 2023, 10 horas 8 minutos, chegando por aqui com o Versificando. Bom dia, Simone.
Bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes. Mais dois respiros de quinta-feira, se vai o ano.
Exatamente.
Poxa vida. Que bom, ao mesmo tempo, mas 2023 é um ano que vai deixar saudade, né? Foi um ano intenso e bastante feliz, pelo menos no Versificando, né?
Exatamente.
Com pessoas extremamente incríveis sempre participando da programação, e não seria diferente hoje, que hoje estará conosco, está conosco aqui, Denise Mello. Denise, que eu conheci, acho que na minha primeira viagem que eu fiz a São Paulo, a gente participou do programa do Pedro Nastri, lá na Rádio Trianon. Grande abraço pro Pedro Nastri. Bom dia, Denise, seja muito bem-vinda, e daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre a trajetória dela.
Bom dia.
Bom dia, bom dia. Então, Denise Mello, né? Cadê? Agora eu me perdi aqui. Tô encontrando já.
Você me ouve, Simone?
Baixinho.
Baixinho. Melhora.
Compositora, um pouquinho. Denise Mello é cantora, compositora, violinista, locutora, pesquisadora, professora de canto popular e de musicalização infantil. Lançou o álbum Nada Se Sente em Vão em 2012, presente em diversas plataformas digitais, um projeto que marcou sua estreia como compositora. É pós-graduada em canção popular pela Faculdade Santa Marcelina. E em 2017 iniciou uma pesquisa sobre a composição feminina no Brasil, que culminou com a publicação do livro A Mulher na Canção, a composição feminina na era do rádio. Contemplado pelo edital PROAC, lançado em maio de 2022 pela editora Machine. Através do seu Instagram, @denisemellovoz, compartilhe informações sobre o seu estudo, bem como shows, palestras e cursos do projeto A Mulher na Canção.
Sim.
Que lindeza, Denise. Que trajetória bacana, que trajetória bonita. Começamos por esse seu encanto. Onde se deu esse seu encanto pela música, pela arte, por todo esse processo, né, do que envolve a sonoridade, né? Você, sim, além de ter toda essa habilidade com os instrumentos, você também consegue, de alguma forma, ter essa projeção da sua voz, que é uma voz magnífica e maravilhosa também, né? E, então, aonde se dá esse encanto inicial por tudo isso, por todo esse universo, por todo esse mundo?
Sim, obrigada, sim, em primeiro lugar, obrigada por esse convite delicioso de poder conversar com você, uma querida que nos conhecemos lá, como você disse, na rádio, e depois trocamos também poesias, né, no Brooklyn Fest, foi assim muito gostoso. Eu, na verdade, quando você fala assim, essa habilidade com instrumentos, a minha habilidade maior é com a voz. Então, eu toco violão desde menina, né? Esse acho que foi meu primeiro interesse mesmo, antes da voz, foi aprender a tocar um instrumento, e no caso o violão, que é um instrumento delicioso que você carrega e leva para qualquer canto, né? Diferente até do que era final do século XIX, que é algo que eu trago no meu livro, né? Que a mulher, o grande instrumento da mulher era o piano, porque inclusive não sai de casa, então ela cantava e tocava o piano de costas para as pessoas, sem se mostrar muito, né? E hoje a gente pode sair, perambular por aí, não é isso? Mas foi esse o meu primeiro interesse, aprender a tocar violão, mais ou menos eu tinha 12 anos, eu não sei se eu vi alguém, eu gostava de imitar nem Mato Grosso, minha mãe me deu uma sainha assim de indígena, né, na época, e aí eu cantava, dançava imitando nem Mato Grosso, e resolvi aprender a tocar um instrumento, e de lá descobri a minha voz. E aí na escola as pessoas falam: nossa, você tem uma voz bonita, me chamavam para cantar aqui e ali. E aí assim começou, né? Já com 14 anos me chamaram para cantar num festival e aí eu não parei mais.
Que maravilha, que maravilha. E que bom que não parou mais. Assim, podemos, através da arte, ter esse contato, podemos nos conhecer. E assim, sim, né? Como você falava, a questão da mulher, né? Nos tempos, no século XIX, justamente a mulher tinha todas essas habilidades, mas muitas vezes não permitiam que ela se descobrisse ou que descobrisse que tinha todos esses talentos. Então, quanto mais coadjuvante a mulher ficava nesse processo de criação, de produção. E você traz justamente isso, né, no seu livro, na sua pesquisa,
sim,
A Mulher na Canção. Então, você tem algo assim, que é um livro gigante, né? Porque tem muita história, tem muitas, sim, histórias nele. E dentro de tudo que traz, o que você tiraria assim, de mais importante para dividir com a gente, como o nosso tempo é pequeno e é curto?
Claro.
Não tem como, a gente precisaria, assim, eu acho, o versificando de um ano todo para né, esmiuçar toda essa obra e falar sobre cada mulher na sua grande representatividade que traz, né, dentro da canção.
Exatamente. É, eu trago 18 biografias, né? Três de compositoras do início, do finalzinho do século XIX, né? Que é Chiquinha Gonzaga, Tia Seata, que sim, eu considero uma compositora, e Maria Firmina dos Reis, que além de escritora, como você, era também musicista, né? E poeta e compositora. E depois 15 da época do rádio e muitas mulheres que fizeram assim na época um enorme sucesso das rádios, fizeram turnês pelo Brasil, fora do Brasil. Tem uma delas, por exemplo, que era inclusive multi-instrumentista, que é a Dilu Melo. A maioria delas tocava instrumentos, então ora o piano, ora o violão, percussão, mas desapareceram dentro da nossa história. Então eu trago um pouco essa questão, que eu acho que é a principal questão que eu trago no livro, que é o apagamento dessas mulheres. Então por que, né, que as mulheres não faziam, não reverberaram, né? Então a gente está falando de um período, justamente você colocou muito bem, Cílio, em que a mulher não podia aparecer. Inclusive o próprio intelecto da mulher era subestimado. Se achava que a mulher era essa coisinha, entendeu? Que só servia mesmo para cuidar dos filhos, do marido, da casa, habilidades manuais. Então era assim incentivado, né? A mulher aprender a costurar, no máximo cantar. Como se cantar fosse fácil, né? Mas enfim, e a tocar piano, que isso começou mais assim, bem final mesmo do século XX, que antes era dentro de casa, então se contratava professoras, porque imagina a mulher fazer aula com um professor, né? Não podia, homem e mulher não podiam ter contato só depois do casamento. Então, a gente está falando desse início. Então, por isso se explica também o predomínio masculino dentro da música. Por exemplo, os conservatórios, inicialmente, não era incentivado porque a mulher tivesse aula de outros instrumentos. Não era nem oferecido. Só começou a se oferecer o piano através sempre de professoras. A mulher, inclusive, não podia nem sequer pisar num palco, né? Fazer parte de uma orquestra. Isso tudo veio muito tempo depois. Então, a gente está falando de algumas mulheres que foram muito corajosas e que tiveram, a maioria delas, apoio dentro de casa. Então, por exemplo, a Carolina Cardoso de Menezes, os pais eram todos, pais e família, de artistas. Então, para essas mulheres, ficava mais fácil o ingresso na rádio, né, no estúdio, diferente da grande maioria.
E grandes nomes você traz aqui também, né, neste livro, nessa obra. Então, é sempre bom, como não foi reverberado no seu tempo, que a gente possa não deixar essa pesquisa que você fez esquecida, e que através desta obra, que nela se torna imortalizada, porque no momento em que ela chega para o papel, em que ela vai para uma publicação, que ela se torna pública, que ela ganha a dimensão que ela está ganhando e está conseguindo. E você tem participado de vários eventos, né? Você esteve na Bienal Sim. do Livro, você esteve na Flip agora, em Paraty, que eu vi que foi sucesso. E a gente participa foi. Do mesmo coletivo, né? Eu acho que foi através dessa indicação, quando a gente se conheceu, que você entrou para o Escreva
Exatamente.
Garoto.
Exatamente, obrigada.
Então, são conexões que a gente vai fazendo e precisa, né? Precisa ser levado a voz destas mulheres. Eu não digo que é um peso, é uma bandeira boa de se carregar, né? Mas eu digo assim, é um peso perante a força que cada mulher tem. Só que eu acho que esse peso faz a gente chegar cada vez mais longe. Faz a gente ter mais força e mais vontade, né? Que é, finalmente, elas sendo vistas, sendo reconhecidas e sendo colocadas novamente nesse lugar de onde elas nunca deveriam ter saído. Que era esse lugar de protagonismo que a mulher também tem direito de estar.
Com certeza, se falou tudo, é isso aí. É um absurdo, porque, por exemplo, quando a gente conversa com outros músicos e musicistas, as pessoas acham que não houve composição feminina antes de 1950. Então, normalmente, a crença é que existiu Chiquinha Gonzaga, que é, né, produção final do século XIX, início do século XX, e depois teve ainda um buraco, né, um abismo composicional, e que só veio Maísa e Dolores Duran. As pessoas falam, claro que tinha, mas eram inexpressivas. Isso não é verdade. Meu livro foi baseado, né, em fatos que eu adquiri através da hemeroteca digital, em jornais e revistas da época, em que está lá escrito matérias de jornalistas, né, dizendo do sucesso delas. Então, está tudo lá registrado. Só que isso não apareceu dentro da nossa história, foi deixado de lado. Então, se priorizou sempre os grandes nomes, que são grandes nomes, como Noel Rosa, né, como Ari Barroso, como Lupicínio Rodrigues, maravilhosos. Mas ao lado deles também havia uma produção, claro que menor, claro que com menos projeção, mas tinha.
Que é que você traz essa questão da composição? Elas compunham, mas elas também se apresentavam em determinado momento ali naquele início?
Sim, muito, porque elas começaram a se apresentar principalmente nas rádios. Então, a gente, junto à primeira rádio, né, que começou realmente a funcionar, a gente está fazendo agora 100 anos, foi em 1923, em 1922 chegou o rádio, né? Mas as rádios mesmo começaram em 1923. E tinham os programas de rádio, que eram ao vivo, gravados ali, né? E elas fizeram também muitas turnês em todo o Brasil. Então, por exemplo, a Carmen Costa, você tem a Carolina Cardoso de Menezes, ela ficou mais circunscrita a estúdios, né? Mas, por exemplo, a Dilu Melo, Estelinha Egg, saíram por todo o Brasil, fizeram turnê fora também do Brasil, foram para a Europa, América do Sul toda, né? Então, é isso, elas não ficavam quietinhas. A Dilu, por exemplo, tocava 7 instrumentos, ela saía tocando acordeon, foi considerada a rainha do acordeon, né? Ganhou faixa do presidente Juscelino, né? Na época. Então, é isso. Por que as pessoas não sabem dessas histórias? Meu Deus, eu fico indignada.
É que, na verdade, eu acho que esse processo, né? Que é essa possibilidade da busca, como você fez também, né? Há toda essa documentação, há toda essa... Agora você já fala de uma era mais próxima, né? Quando você fala de Juscelino e toda essa questão já não é algo tão distante mais da minha geração. Claro. Já é um pouco mais próxima, né? Sim. Então, eu acho que há uma certa preguiça nesse pesquisar história, nesse entender história. E está se perdendo muito, 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 muito mesmo, assim, em todos os contextos, não só na questão da música, como na questão da própria literatura, como na questão das próprias buscas pelas origens das famílias.
Sim.
Isso é muito perigoso, assim, porque está se perdendo muita coisa. Tem gerações assim que estão se indo, está ficando, uhum, né, a dos nossos pais, a dos nossos avós já está partindo, e a partir, uhum, dali é quem continha toda essa projeção e esse enriquecimento cultural. Então, esses diálogos, como eles diminuem também, esses debates, né, esses culturais, digamos assim, dentro da própria casa e assim dentro da sociedade, e assim vai englobando um contexto cada vez maior, tem sido menor. Sim. Tem sido menos frequente. Eu vejo o mundo voltado em bolhas, né? E tá muito difícil de chocar ou entrar, colidir um no outro. Do tipo, você, né, chega para nós com toda essa bagagem maravilhosa que é a música dentro da literatura. Mas você precisou publicar um livro para conseguir, de alguma forma, se inserir neste meio, né? Deste meio da literatura. Por mais que compor não deixa de ser literatura, porque a parte da letra não deixa de ser o uso da palavra como instrumento de possibilidade de construção.
E ainda se, assim, eu tenho feito bastante coisa, mas é um caminhar de formiga, né? Perto do que deveria, do que poderia ser, né? Infelizmente, quer dizer, eu não tenho um nome artístico que tenha peso. Então, é muito devagar que a gente vai conseguindo. Claro que, então, quando eu tenho, por exemplo, uma publicação, de uma artista como, por exemplo, o Zé Cabaleiro, ou, né, ai, meu Deus, me deu agora, estou com o nome dela aqui na minha cabeça, a Tulipa Ruiz, que fez, né, fez lá um vídeo falando do meu livro, isso ajuda porque as pessoas se interessam mais vindo da boca de um artista conhecido, né? Mas ainda, você falou sobre preguiça, eu acho que além da preguiça, assim, eu acho que tem uma outra questão que é assim, que o trabalho ainda de mulheres, não dá muito ibope. A gente agora está trazendo, assim, é uma mulher trazendo outra mulher.
Exatamente. Então,
se não fôssemos nós aí que, né, trazendo, é muito difícil um homem que acaba ainda até hoje tendo uma expressão maior, né, dentro da universidade, né, falar sobre as mulheres. Normalmente quem fala, quem está falando sobre mulheres são outras mulheres.
É. Bem lembrado, bem colocado. E realmente é muito isso, né? Se segue ainda nesta senda, nesta caminhada meio que solitária, meio que, não diria desamparada, porque nós nos amparamos com uma força muito grande, assim, entre
isso
as mulheres.
Isso está cada vez mais forte,
está,
né?
Está, está. E não é uma luta contra, né? Não é uma luta,
claro,
contra o patriarcado, não. É uma luta a favor de que sejamos vistas, a favor de que olhem para a gente também e olhem para toda essa trajetória que começa lá, né? Que temos aqui a primeira... personagem, né, deste livro tão importante, em 1824, se não me falha a memória, né? 1854, 1924, né? Ela nos deixou, tia Seata, 1854. Então, que vem trazendo, né, de volta, trazendo à tona toda essa questão de ancestralidade, de força e de propagação, né, do que é a potência e a voz feminina nesse aspecto.
Eu só discordo com você, assim, eu luto contra, sim, o patriarcado, né? Eu acho que, assim, ele está lá, ele fez parte da nossa formação e a gente não pode se esquecer disso. A gente,
sim,
precisa conhecê-lo para combatê-lo. Né?
Sim, eu quis.
Porque ainda hoje a gente tem esses ranços, esses resquícios, né? É muito forte isso na mulher, muito forte. Ainda a gente vai precisar de muitas gerações, eu acho, ainda, né, para a gente se livrar disso. Né? Mas eu assim, acho que foi uma força de expressão que você usou.
É, eu coloquei as palavras, acho que da forma errada. Eu quis dizer que não é uma afronta direta ao patriarcado. Não é só sobre isso, né? Que a nossa força, a gente investe a nossa energia na maior potência, precisa ainda, infelizmente, se lutar todo dia contra o patriarcado, mas que a nossa força maior está concentrada nesse apoio, nesse trazer a voz feminina para ser vista. Foi nesse contexto que eu quis colocar, mas às vezes uma palavrinha que a gente, né, atropela, ou a colocação se torna diferente.
É isso, ainda bem que estamos juntas aqui, a gente vai, né, às vezes... Sem querer, a gente acaba fazendo isso mesmo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, acho que é importante ressaltar essas coisas, né? Porque são coisas muito, muito perigosas e delicadas.
São,
né?
Sim, exatamente, Denise. E você também faz, né? Trabalha com musicalização infantil nesse seu processo.
Sim, sim.
E como é essa experiência para você, assim?
Olha, é maravilhosa. Eu, na verdade, eu me considero, né, musicista. Eu sou professora de canto, então dou aula tanto presencial como online, se alguém quiser desenvolver sua voz é só me procurar. E também faço um trabalho aí, no caso, presencial com crianças. E eu tanto na faixa de bebês, né, então um trabalho de estimulação mesmo, estimulação muito entre aspas, na verdade, olha, tá vendo, a palavra às vezes vem, né, mas assim, é um trabalho de sensibilização, vamos dizer assim, que é melhor do que estimulação, sensibilização para a música, então trazendo um repertório de canções de cultura popular, trazendo alguns instrumentos percussivos, no caso dos maiores, eu vou até crianças de 3, 4 anos, que eu adoro, que eles ali estão, então eu trago também às vezes livros, com histórias junto com as canções, né? Então é um trabalho maravilhoso. Ontem mesmo eu dei aula para as crianças e eles curtem muito, né? Maravilhoso, Simone, adoro, adoro.
E esse contexto das crianças, né, é algo que nos engrandece. Eu vejo que a gente aprende tanto. Eu,
sim,
na questão da contação de histórias e na literatura infantil também, que trafego e convivo com esse meio. Eu tenho também adoração pelos pequenos, né? O berçário, o maternal ali. São momentos assim significativos, porque muitas vezes a gente subestima a capacidade deles de compreensão. Eles são extremamente ativos e se envolvem em todo esse processo, né?
Você sabe que isso é uma coisa que eu venho aprendendo muito, principalmente com a minha filha, que é professora. Ela dá aula principalmente para crianças que estão sendo alfabetizadas, né? E às vezes eu falava assim, então eu trouxe um livrinho. Ela, livrinho não, livro infantil, não subestime. Aí eu, meu Deus, então eu nunca mais falei musiquinha, livrinho, ainda às vezes escapa, né?
É, verdade.
Mas é isso, é livro infantil, porque senão você subjuga.
Exatamente.
A capacidade da criança. E ela traz muito isso no trabalho dela. E às vezes eu falo, Gabriela, você deu isso para as crianças? Nossa, ela fala assim, é. E eles absorvem, eles trazem coisas incríveis dentro da estrutura deles, dentro. Mas assim,
dentro
eles surpreendem sempre, né?
Sempre.
É muito legal. É,
mas
muito
o que ensinar a gente aprende, sempre, sempre. Lógico que a gente sempre transfere, né? O conhecimento é sempre uma troca, vai de um lado, vem do outro, mas a gente aprende muito, 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 principalmente
muito,
a não subestimá-los, né? Então essa é uma das grandes lições dentro de todo esse percurso que eu tenho feito. Denise,
sim,
você consegue cantar alguma coisa pra gente?
Ai, claro!
E aí, enquanto você canta alguma coisa pra gente, eu vou espiar aqui quem tá aqui com a gente nos ouvindo.
Boa.
Aí depois eu trago as mensagens do pessoal.
Beleza, olha, eu vou trazer uma música que é uma das compositoras que eu... que eu mais amo, que é a Dilu Melo, que por acaso tem o mesmo sobrenome que é. Mas, enfim. A Adilu, ela trazia na composição dela um regionalismo tanto nordestino como do Rio Grande do Sul, sim. Porque ela morou muitos anos lá no Sul, né? E ela trazia uma pitada de humor, de crítica social. Eu gosto muito dessa música que se chama As Coisas Erradas do Mundo, dela com Mardoqueu Nacre. É uma música de 1950. Nunca vi farinha seca da sustância pra ninguém, nem vi moça na janela sem olhar quem vai quem vem. Mas já vi que moça véia, quando se engraça de alguém, é pior que pinto magro avançando no xerém. No xerém, no xerém. Nunca vi senhor de engenho sem se chama coroné. Nunca vi homem caolho sem olhar para as mulheres. Mas só sei que nesse mundo tem tudo que é doce é mel. E a pior coisa do mundo é embirrança de mulher. De mulher. De mulher. De mulher. Nunca vi filho de rico que mãe não acha engraçado. Amarelo, magro ou feio, é bonito e admirado. Mas porém, filho de pobre, não foge desse riscado. Se faz graça, é enxerido. Se tá gordo, tá inchado. Tá inchado. Tá inchado. Tá inchado. Aí é um trechinho dessa música divertida.
Divertida demais.
Né? E é isso, né? Filho de rico não tem defeito, né? Filho de pobre, sim, que é muito legal, né? Se faz graça, tipo, não é, ai, que gracinha. Não, é enxerido. Se tá gordo, tipo assim, ai, ele é tão fofinho. Não, é, tá inchado.
É, e viam para dizer muito, né? Essas mulheres, assim, tinham uma visão já justamente dessa indiferença sentida, então elas traziam todo esse contexto social, né? É, eu ouvindo uma das partes que me marcou na canção foi o Pinto Magro, né, entrando no xerém, essa questão da visão, porque eu morei no interior por muito tempo, então o Pinto Magro que entrava ali, né, não saía mais, era o fim da vida dele, né, já magro pelo fato, às vezes, da falta até do alimento ali, ele se ia, né, então remontou toda a cena e toda a imagem na memória.
E fora aquela coisa, né? Prenda suas galinhas que meu galo tá solto. Ou era as cabritas, né? Prenda suas cabritas que, né? Qual que é o marido da cabrita? É o bode, né?
Isso, bode.
O bode tá solto. Enfim, essa coisa de que o homem pode circular, né? E a mulher sempre tem que ficar protegida, não pode se defender, né? Não, tipo assim, o homem pode, o macho pode fazer o que quer, né?
É. Então, aqui junto com a gente, né, nos ouvindo, nós temos junto com a gente, nos ouvindo...
Quem que tá aí?
Nós temos a Cris Arantes, Cris Arantes que você conhece, que é ali de São Paulo. Marcelo,
legal,
Marcelo Bissoli, Jair Alan aqui do Rio Grande do Sul. A Sandra, também ali de São Paulo, que sempre nos acompanha. Temos a Andréa Machado lá em Santa Catarina, nos ouvindo.
Ai, que delícia.
Temos a Cida, que nos deixa uma mensagem aqui. Pode passar para elas? Esta é a pura verdade. Quem não escuta os mais velhos não tem histórias para contar. Muitas vezes não precisamos buscar o que está se perdendo no tempo. Muitas vezes precisamos, eu acho, né, ela quis dizer, buscar o que está se perdendo no tempo, a história do rádio. Ele chega aí com 100 anos, né, 2023, 100 anos da história da rádio, e nos mostra, eu acho que esse programa nosso aqui, o Versificando, nos mostra a amplitude e o quanto o rádio ainda é um dos meios mais versáteis e um dos meios mais fáceis de propagação da notícia e da informação. Sim. Que a gente faz diversificando aqui de Nova Araçá, aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente ao mesmo tempo conecta com pessoas do mundo todo. Muitas vezes tem pessoas nos ouvindo na Suécia, muitas vezes tem pessoas nos ouvindo no Canadá, na Itália, tem pessoas nos ouvindo às vezes, né? Então, se tem toda essa possibilidade de chegar hoje com a tecnologia, mas ainda assim através daquele primeiro instrumento de comunicação.
Hoje não temos mais fronteiras, né? Graças à internet que nos leva aí a todo mundo.
Sim, sim. Que bacana, né? Se dá tempo de eu tocar um pedacinho de outra música, como é que nós estamos de tempo?
Dá sim, vamos ver aqui, nós temos mais 8 minutos e 24, opa. Temos ainda a Michele, que nos ouve lá de Cachoeira do Sul, e temos a Mirelle, que nos ouve de Santos. E a Tida também está nos ouvindo, que agora, quando a gente começa a falar do pessoal, o pessoal começa a aparecer, dizendo eita. Oizinho aqui, né? A Tida também, a Astrid, acho que você conhece do Saraus, né? Sarau Cultural, que acontece todas as sextas. Então, essa galera toda aí que nos acompanha.
Teve alguma questão, alguma pergunta? Não, né?
Perguntas a princípio não, apenas colocando né, que a gente deve fazer essa busca, né? E quem não ouve os mais velhos não tem histórias para contar, é meio que isso. E teve alguém parabenizando aqui pela... A Cris Arantes foi, né? Pela sua pesquisa, parabenizando você que por trazer, né? Novamente, obrigada, isso que estava, de certa forma, perdido, esquecido, você traz à tona, e sempre quando alguém traz à tona, remexe toda essa situação, a gente consegue ampliar novamente e trazer para gerações sim. que não conheciam, né?
Sim, sim. Eu fiquei com vontade de falar um pouquinho, assim, que essa minha pesquisa, ela começou a partir de algo muito pessoal, que é a minha própria composição, né? Então eu quis estudar, tipo, essa história das outras mulheres que me antecederam, né? E é algo que assim, a gente foi modificando a maneira de compor. Então, se no início se falava mais desse amor platônico, né, não podia trazer nada da sexualidade, a gente depois teve, já no final dos anos 50, a gente já começou a ter esses resquícios, esses inícios assim, e depois estourou com Rita Lee, né, com Joyce, enfim. E hoje a gente fala muito abertamente de sexualidade, né, dos nossos desejos. Então eu vou trazer um trechinho de uma música que eu fiz, que chama Um Beijo Alinhar. Eu quero um beijo do tamanho do oceano que nos separa. Eu quero um beijo do tamanho que nos invada. Eu quero um beijo pra perder os meus sentidos que arrase quarteirões. Eu quero um beijo que provoque os meus instintos e revire os meus porões. Um beijo assim pra querer muito mais. Um beijo doce, um beijo alinhar. Um beijo assim pra querer muito mais. Um beijo doce, um beijo alemão. Não me venha com um beijo xoxinho que não se vê a hora de acabar. Assim com um bem molhadinho pra gente querer logo se amar. Não me venha com um beijo xoxinho que não se vê a hora de acabar. Vem assim com um bem molhadinho pra gente querer logo se amar. Um beijo bom que me faça suspirar pra esquecer o tempo que atravessou o mar. Um beijo bom que me faça suspirar pra esquecer o tempo que atravessou o mar. É isso. Nada de beijo xoxinho, né, Cí?
Nada de beijo xoxinho, né? E ainda mais se tiver com saudade, se for xoxinho, que nem venha, né? Que continue no tempo da saudade. Denise, dentro das perguntas, pensamos aqui, né, que você pediu alguém, além de você, que você gravou seu disco, né? Mas nas suas composições, mais alguém gravou algo que você escreveu?
Ah, sim, sim. Eu tenho agora a Deise Cordeiro, que vai gravar uma música que fizemos em parceria. Eu tenho também a Tayana Barbosa, que nós temos também uma outra em parceria, que ela gravou. A Graça Cunha me pediu também uma para gravar no CD dela. Enfim, mas ainda só mulheres, né?
É. Mas vamos ficar na torcida para aqui, né? Que alguém né, consiga ver essa potência que é as suas canções. Que são
mas
suas,
eu tenho um amigo que também disse que queria gravar uma música minha, viu? Eu acho que aos pouquinhos, né? Essa geração de homens mais sensíveis, mais atentos a essas questões do feminino, tem aparecido, sim. Tem aparecido, sim. Cada vez mais eu boto fé nessa almarada aí que, vamos dizer, ser um homem feminino não fere meu lado masculino, né?
Exatamente.
Já dizia Pepeu.
Denise, nós vamos nos encaminhando para os minutos finais. Sempre passa tão rápido, né?
Sim.
E é tão gostoso. Vamos combinar, né? No próximo ano, talvez você volte. Você volta, né? Você volta aqui com a gente. E a gente traz, talvez, essa questão de mais canções também, né? Dessas mulheres que fizeram toda essa trajetória. E, obviamente, que as suas, né? As suas composições também. E que bom que você pôde nos brindar com duas canções maravilhosas, uma sua, né? Também aqui pra gente. Belíssimas as canções. Então, quem quiser seguir a Denise, encontra ela em
Denise Melo Voz, Instagram. Lá eu tenho o YouTube, tudo meu é Denise Melo, 2 L's, Voz, V-O-Z. Tanto Insta, como YouTube, meu site também, tem bastante coisa. Então, Denise Melo, acho que Denise Melo Voz também chega lá, mas acho que no site é só Denise Melo. E o meu CD que tá no Spotify, todas as plataformas digitais, Nada Que Se Sente em Vão, só ir lá, Spotify, Denise Melo Voz.
Eu coloquei uma música sua, né, na nossa publicação.
Opa, deixa eu ver.
Na nossa publicação eu coloquei.
Ah, sim, acho que foi uma música do meu CD.
Exatamente,
né?
Coloquei já, trazendo, né, para apresentar você aí para os nossos ouvintes e para quem nos acompanha.
Sim.
E então, eu quero agradecer a sua participação, a sua alegria, a sua energia que é maravilhosa. É sempre bom estar em contato com você. E deixo os seus 2 últimos minutos para suas considerações finais. Depois eu encerro o programa por aqui.
Beleza. Quero agradecer você, que é uma pessoa encantadora, que eu adoro. E um trabalho maravilhoso. E por esse convite tão especial, é só assim, quando a gente tem esse tipo de oportunidade, né, que mais pessoas podem conhecer. Então, para que quando a gente tem muitas formiguinhas trabalhando juntas, a gente consegue carregar uma folha maior. Então,
é isso. Então tá, Denise, brigadão, né, por estar aqui com a gente, por participar deste Versificando. Hoje é dia... Dia 7/12/2023. Eu vou fazendo encerramento, então. Não sei porquê, quando eu fui buscar a mulher na canção, pulou da estante também Coralina. E aí eu vou separar o poeminha que diz assim: nasci antes do tempo. Tudo que criei e defendi nunca deu certo, nem foi aceito. E eu perguntava a mim mesma: por quê? Quando menina ouvi dizer sem entender, quando coisa boa ou ruim acontecia a alguém, fulano nasceu antes do tempo. Guardei. Tudo que criei, imaginei e defendi nunca foi feito. O que eu dizia como ouvia, a moda de consolo, nasci antes do tempo. Alguém me retrucou: você nasceria sempre antes do seu tempo. Não entendi e disse amém. Eu acho que esse poema fala muito, né, sobre todas essas mulheres que a gente retraz, que você retraz aqui na Mulher na Canção, e todas as mulheres que fazem, né, jus o uso das suas atribuições, seja ela em qual contexto for, seja ela no contexto do seu lar, seja ela no contexto da criação dos seus filhos. Então, que tenha coragem, né, de se expressar, de se pôr no mundo e buscar o que mulheres, né, vem para dizer que mulheres também têm muito a dizer, que possamos cada vez mais ter esse mundo mais justo, mais igualitário, olhando para todos os lados sem a distinção, sem essas distinções, né? Olhar a todos como seres humanos antes de qualquer questão. E o nosso Versificando vai ficando por aqui. Então hoje...
chegamos ao final.
Hoje a presença, né, da queridíssima Denise Mello, que tá, traz, né, então, dentro dessa pesquisa dela, pesquisa inicialmente pessoal e depois que bom que ela decide compartilhar com o mundo, fazer esse resgate da questão da voz feminina na era da rádio, relembrando que, né, que 2023 a era da rádio completa seus 100 anos e assim como essas vozes destas mulheres que iniciaram lá na frente, né, a rádio continua em pé, continua forte, continua firme. Então, mais uma vez, muito obrigada pela companhia de todos. Versificando fica por aqui. Obrigada, Edson. Uma ótima quinta-feira a todos nós.
Tchau, tchau.